Está no ar. O Jornal do Senado. Senadores apontam medidas que podem tirar cidades brasileiras do ranking das localidades mais violentas do mundo.
Projeto de Ataídes Oliveira pode diminuir desperdício de alimentos.
E Randolph Rodrigues elogia decreto que regulamenta a Zona Franca Verde em Santana e Macapá.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
No ranking de 2015 das 50 cidades mais violentas do mundo, com mais de 300 mil habitantes, divulgado nesta semana, 21 estão no Brasil, 5 a mais do que em 2014. Caracas, a capital da Venezuela, lidera o levantamento.
Mais investimento em segurança pública, eficiência no controle das fronteiras e concursos para a Polícia Federal foram apontados pelos senadores como medidas para reduzir a violência no Brasil. Detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
Fortaleza, a capital do Ceará, ocupa a 12ª posição e é a cidade mais violenta do Brasil. São mais de 60 homicídios a cada 100 mil habitantes. Essa taxa é a mesma para Natal, capital do Rio Grande do Norte, e para a Grande Salvador, na Bahia. O Nordeste aparece com destaque negativo. Das 50 cidades com maior número de mortes violentas do planeta, 12 estão no Nordeste do Brasil. Na avaliação do senador José Medeiros, do PPS do Mato Grosso, grande parte da violência está relacionada ao narcotráfico. A capital do seu estado, Cuiabá, que ocupa a 22ª posição no ranking mundial, ressaltou o senador, tem problemas de segurança devido à atuação dos traficantes de drogas vindos da Colômbia. Por isso, ele defende maior rigor no controle das fronteiras.
Infelizmente, nós não temos uma política de segurança voltada à proteção da nossa fronteira. Nós não temos cinturão algum. E o governo tem uma política de fazer o combate às drogas no varejo, nas pequenas porções, nos bairros do Rio de Janeiro, nos bairros de São Paulo. Poderia mudar esse foco e a gente trancar essas fronteiras, combater a droga no atacado, combatendo o principal fonte disso tudo, que a gente sabe que é o narcotráfico.
Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, ficou na 43ª posição. Na opinião da senadora gaúcha Ana Amélia, do PP, a solução para o problema da violência no país passa por ações conjuntas de todos os órgãos vinculados à segurança e de todas as esferas de governo.
Precisamos enfrentar esse problema com o conjunto dos líderes das instituições que operam na área da criminalidade, da segurança e da própria lei. É preciso que haja uma cooperação solidária entre a União, Estados e municípios nesse processo. É preciso um esforço coletivo para superar esse momento grave que o país está passando em matéria de segurança pública.
As regras para a divisão das gorjetas entre garçons e empregados de bares, restaurantes e hotéis vão ser analisadas pela Comissão de Assuntos Sociais.
O projeto obriga o repasse de 80% da taxa de serviço aos empregados e 20% para os encargos sociais e previdenciários. Repórter Derek Lacerda.
A proposta torna obrigatório o repasse das gorjetas para empregados de bares, restaurantes e hotéis. Apesar de previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, atualmente, cada estado pode escolher como ela será dividida. De acordo com o projeto, as empresas terão que repassar 80% do valor pago pelos clientes aos funcionários envolvidos na prestação de serviços. Os outros 20% poderão ser destinados a encargos e à Previdência Social. Relator da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, destacou que a iniciativa vai trazer diversos benefícios para trabalhadores, criando regras que vão evitar desentendimentos futuros.
Há uma reclamação grande que vários estabelecimentos não repassam os valores corretos aos garçons e afins. Então o projeto trata disso e coloca também os 10% à gorjeta dentro do salário e isso vai incidir na aposentadoria.
Pelo texto, o empregador deve anotar na carteira de trabalho e no contra-cheque dos empregados o salário contratual fixo e os valores recebidos como gorjeta. Para fiscalizar a distribuição, as empresas devem criar uma comissão de trabalhadores eleitos em assembleia. Porém, essa prática só vale para estabelecimentos que possuírem mais de 60 empregados. Quem não obedecer à regra pode pagar uma multa limitada ao piso da categoria. Caso aprovada, a proposta deve voltar à Câmara, já que sofreu alterações no Senado.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, disse que o país precisa respeitar mais os servidores públicos e exigir mais eficiência na administração pública. Por isso, ele defendeu uma verdadeira reestruturação do Estado e de suas carreiras.
Walter Pinheiro acredita que é necessário definir de forma clara quais são as funções inerentes à estrutura pública. A partir daí, deve-se promover a elaboração de planos de carreira modernos, com salários compatíveis, para evitar a evasão de profissionais e estimular o servidor público.
Que Estado que nós precisamos ter para continuar enfrentando as crises e prestando serviço à população brasileira? É esse debate que eu sinto a ausência. É esse debate qualificado que eu não vejo.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, defendeu o projeto dele que pode reduzir o desperdício de comida.
A proposta penaliza com multa de até R$100 mil os mercados, restaurantes, sacolões e feiras com mais de 200 metros quadrados de área construída que não firmarem contrato para destinar às entidades de assistência social ou instituições que produzem compostagem ou ração animal os alimentos que tenham perdido condições de comercialização.
Segundo explicou o senador, os alimentos, para serem doados, não podem ter alteradas as propriedades que garantam o consumo humano com segurança.
Além de reduzir o desperdício de comida no país, a medida pode evitar que o descarte indevido de alimentos em lixões cause danos ao meio ambiente, acrescentou Ataídes Oliveira.
Nós temos uma perda absurda de alimentos que vão para os lixões. E muita gente, principalmente aqui no norte do estado, Tocantins, Acre, Pará, aqui nós temos muita gente passando fome. Então, esse supermercado, esse restaurante, eu não tenho dúvida de que eles não irão contra esse projeto.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, elogiou as metas ambientais que o Brasil se comprometeu a cumprir, especialmente a que prevê o fim do desmatamento ilegal na Amazônia até 2030.
Segundo Jorge Viana, a partir do governo Lula, o Brasil reduziu muito o desmatamento da Amazônia e, ao mesmo tempo, teve crescimento econômico e promoveu a inclusão social de milhões de famílias.
Isso comprova que pode haver desenvolvimento sem destruição da floresta, disse o senador. Ele acha que o país pode zerar o desmatamento ilegal já em 2025 e pediu mais atenção aos outros biomas.
O que eu lamento ainda e acho que nós devemos trabalhar é que nós devemos monitorar e ver também como é que está ocorrendo o desmatamento em outros biomas, especialmente o Cerrado. Quanto mais nós estudarmos os nossos biomas, cuidarmos dele, elaborarmos leis, mais autoridade o Brasil terá perante as outras nações do mundo. É muito importante que o Brasil tenha anunciado esses compromissos.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, elogiou o decreto de regulamentação da Zona Franca Verde de Macapá e Santana.
Randolfe explicou que a Zona Franca Verde é um modelo econômico baseado em estímulos fiscais para atividades que usem principalmente como matéria-prima produtos regionais vindos da extração, coleta, cultivo ou criação animal.
E a consequência disso, acrescentou o senador, será a redução da emissão de gases do efeito estufa.
Na verdade, será a Zona Franca Verde uma fase nova do desenvolvimento amapaense. Romperemos finalmente com a economia do contra-cheque. Teremos as condições pré-estabelecidas para criarmos a indústria de beneficiamento e, como já disse, a verticalização da produção e, obviamente, tendo condições de fazer exportação de produtos que serão beneficiados no próprio estado do Amapá.
Segundo Randolfe Rodrigues, a região deve receber indústrias relacionadas à biodiversidade amazônica, como as de fármacos e cosméticos, do segmento madeira móvel, do setor alimentício e do agronegócio.
Além de Macapá e Santana, no Amapá, outros municípios do norte do Brasil também serão beneficiados com o decreto de regulamentação da Zona Franca Verde. Tabatinga, no Amazonas, Guajará-Mirim, em Rondônia, e Brasileia e Cruzeiro do Sul, no Acre.
E você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa, com áudio de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.